Vamos começar em 3 e 2. E estamos ao vivo em mais um Análises Cruzais com ele, Paulo Cruz, pegando o lugar do Renan Santos no melhor programa de análises políticas do Brasil. E aí?
Como não poderia deixar de ser, né, Júnior? E aí? Tudo bem?
Tudo
como
bem.
Estamos, hein?
Tudo bem.
Boa tarde à nossa audiência. Estamos aqui num dia, nossa, um dia civilizado, com sol e aquele ventinho frio, assim, tá uma beleza hoje.
Você
o
gosta
dia,
de frio?
Eu gosto muito de frio.
Eu gosto muito de frio, por isso que eu gosto tanto de Curitiba.
Eu sou crente, eu acredito que o inferno vai ser quente, então o calor me irrita, porque eu quero estar no céu e lá vai ser bem fresquinho. Como diz o C.S. Lewis, o céu vai ser um climinha, assim, de final de tarde, assim, ou início da manhã. Então é assim que eu espero que seja.
Você conhece bem C.S. Lewis, né?
Eu gosto muito de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi o tema da minha dissertação de mestrado, né?
Uhum.
É, eu tive que parar de ler porque tive que ficar falando de racismo.
Lewis ou Tolkien?
É, cara, eu não sei se dá pra comparar, sabe? Porque os dois escrevem sobre coisas diferentes, assim, né? Eles eram muito amigos, né?
Eram, né?
E muito
como
amigos...
que era o nome do clube deles? Ink, alguma
Inklings.
Coisa? Inklings.
É, é. Eles eram muito amigos, mas assim, é engraçado, porque o Lewis amava as coisas que o Tolkien escrevia e o Tolkien detestava as coisas que o Lewis escrevia.
Mas o Tolkien era chatão, né?
Era chatão.
Era chatão com a própria obra. Ele odiava as coisas que ele escrevia e não lançava.
Ele fala que se não fosse o C.S. Lewis, ele nunca teria publicado O Senhor dos Anéis, né? Porque é muito louco isso. Só o Lewis gostava de ler, de ouvir ele contando aquelas histórias naquele pub, os caras tomando cerveja e o Tolkien falando de orcs, de elfos. E os caras ficavam bravos com aquilo. Só o Lewis ficava tipo, conta mais.
Eu vi que ele é uma apresentação dele, quando ele era jovenzinho, ainda que ele foi apresentar a Queda de Gondolin. Já era, já tinha escrito A Queda de Gondolin, era uma apresentação. Ah, aqui não tem nada pra apresentar. Tem isso aqui, ó, um conto que eu fiz.
Tem essa bobeira aqui que eu fiz, né?
Ah, cara, bom demais.
É isso, boa tarde, meu povo. Bom, estamos fechando a semana, né? Fechando a semana, uma semana muito curiosa, né? Uma semana bastante emblemática, eu diria, para as discussões políticas no Brasil, né? Foi uma semana que um evento, né, um evento assim, um caso, né, um fato, fez com que a esquerda brasileira mostrasse suas garras, né? O que foi um negócio bastante curioso, né? Porque Gabriel Costenaro, que é um militante aqui do Movimento Brasil Livre, ele simplesmente atacado a chutes e pontapés e empurrões, né, da Câmara dos Deputados pelo deputado Glauber Braga. E, obviamente, como não poderia deixar de ser por sua natureza autoritária, a esquerda toda, né, ou quase toda, apoiando o Glauber Braga, mas não só. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a reflexão, não só para essa semana, mas para aquilo que a gente enxerga como debate político, debate público no Brasil. É, muitos canais de esquerda, muitos perfis de esquerda nas redes sociais, muitos intelectuais de esquerda, intelectuais tarimbados, conhecidos, né, de esquerda, começaram a levantar uma certa euforia em torno do linchamento de oponentes políticos, né? Em torno da agressão física a oponentes políticos, na maior cara de pau. Então as pessoas simplesmente apareceram nas redes sociais e falaram, ah, tem que bater mesmo, ah, porque tá certo, porque é isso aí, porque... Só que aí, o curioso é que todas essas pessoas se julgam muito pacifistas e pessoas que são pela democracia e tal, mas eles precisam de uma justificativa. E a justificativa, Júnior, é muito simples. Você mete-lhe um carimbo na testa do seu oponente político e aí você fica livre para fazer com ele o que você quiser. Então, quer dizer, eles sempre têm uma palavra, um termo que rotulam as pessoas e aí eles podem soltar os mais graves impropérios e ameaças, né? E que isso está totalmente justificado. Por quê? Porque essa rotulação, ela é uma rotulação que transforma o outro no mal absoluto.
Desumaniza.
Desumaniza. Quem é que gosta de ver um fascista na frente, né? Quem é que concorda que exista uma pessoa que se orgulhe de ser um fascista, né? Então, quer dizer, quando você escuta que você encontrou um fascista na sua frente, que você viu um fascista na sua frente, que você sabe que existe alguém que apoia o fascismo, você vê, não, essa pessoa tem que ser silenciada, essa pessoa não tem o direito de se expressar, essa pessoa merece, se ela levar uns tapas no meio da rua, não, tudo bem, porque ela é fascista mesmo, né? O mesmo se dá com aquela, né, com aquela outra... aquela outra vertente política que gerou um regime, né, que assassinou milhões e milhões de pessoas. Então, essa outra vertente política também tem esse mesmo efeito, né?
Eu não sei qual você está falando. Comunismo ou nazismo?
É o nazismo, né? Os dois fazem isso. Não, mas o problema é esse. O problema é que, assim, ao longo das últimas décadas, o comunismo ele foi normalizado no vocabulário da discussão política. Então, quando você fala em comunismo, ninguém gosta de falar dos milhões e milhões de mortos, de assassinatos, de crueldades provocadas pelos regimes comunistas ao longo da história. Ninguém gosta de falar, apesar de ter farta bibliografia, de ter autores muito consagrados que falam sobre isso, que escreveram a respeito catatais e coleções e obras gigantescas a respeito de todo tipo de atrocidade que os regimes comunistas perpetraram.
E perpetram, porque existe até hoje.
Exatamente, e perpetram. Mas eles também têm uma justificativa para isso, né? A justificativa é, primeiro, tudo isso é propaganda do adversário, né? Então não vale, né? Não vale porque é só propaganda, não, porque, na verdade, como você nunca sabe o que está acontecendo lá dentro, se bem que os arquivos da União Soviética já estão abertos, então todo mundo já sabe o que aconteceu lá, né? A China ainda é um tanto fechada, mas todo mundo sabe o que aconteceu lá. Na Romênia, por exemplo, né? Então você tem autores romenos que tratam das atrocidades do regime de Ceausescu lá na Romênia, mas tudo isso é relativizado. Por quê? Porque, segundo eles próprios, o comunismo não tinha como prática, digamos assim, não é institucionalizado, porque isso foi o que aconteceu, mas não tinha em suas premissas o extermínio de pessoas. Então, por exemplo, quando você pega, sei lá, o nazismo, ele partia do princípio de que existia uma raça inferior e tal, né? E que merecia ser eliminada porque era inferior. E o comunismo tem isso,
né? Mas então, sempre acontece isso.
Mas sempre acontece isso, porque, obviamente, dentro das suas premissas fundamentais está conjuntos de ideias que são irrealizáveis, né? E se elas são irrealizáveis, elas precisam de uma forcinha para acontecer.
Uma forçona, né? Uma força absoluta.
Elas precisam você precisa forçar a barra para fazer a coisa acontecer. Como é que você transforma uma sociedade numa sociedade igualitária, sendo que os seres humanos são todos diferentes? Bom, você precisa forçá-los a ser iguais. E como é que você força? Ah, bom, você os molda, você os doutrina, você os força, você os prende, você os mata, né? Tira da frente aqueles que estão atrapalhando para que fiquem livres aqueles que concordam conosco. É sempre assim que acontece. Só que a malandragem semântica ou a pilantragem semântica, como eu disse no meu artigo da semana na Gazeta do Povo, está exatamente nisso. Porque ao longo das últimas décadas, o comunismo ele foi tratado como um regime político que queria o bem da sociedade, que queria a igualdade, mas que deu um probleminha aqui e ali, aconteceu umas centenas de mortes aqui, né, umas milhares e milhões de mortes aqui e ali, mas na verdade o objetivo era fazer o bem, né?
Mas os web comunistas, professor, de hoje, esses que estão fizeram sucesso agora, estão em queda porque eles estão na situação. Eles já não falam isso, eles já falam de matar abertamente revolução, matar opositor, perseguir, defender os gulags.
Mas esses caras apareceram há pouco tempo, né? Então, agora tem uma nova, digamos assim, uma realidade nova no debate público, em que esses caras apareceram e eles estão falando abertamente sobre isso. Não, tem que matar mesmo, tem que espancar mesmo e não sei o quê. Então, quer dizer, muita gente que até então achava que o comunismo era uma coisa bonitinha, diante desse discurso ganhando a rua, né, algumas pessoas até já reagiram, então, não é bem assim e tal. Então, você mesmo sabe que pessoas que são de esquerda criticam esses caras muitas vezes. Sei lá, o Henri Bugalho é um deles,
Bugalho,
né?
Eles odeiam o Henri
Bugalho. Então tem, o Henri Bugalho arrumou confusão com eles. Tem outros caras de esquerda que acabaram se indispondo com esse pessoal. Por quê? Porque, né, eles pregam abertamente esse tipo de, né, para usar o mesmo termo que eles gostam de usar, esse fascismo de esquerda, né? Então, então esse é o problema. Eu acho que essa semana serviu para mostrar para a gente do que se trata a discussão política brasileira, né? É disso que se trata. Hoje eu vi uma pessoa lá no Twitter muito irritada com tudo que está acontecendo com relação ao Elon Musk e o X e essa coisa de documentos e não sei o que lá e essa tal dessa comissão americana e não sei o que. E ele estava todo lá reclamando, dizendo não, que tem que regular as redes sociais. Por quê? Porque agora as redes sociais estão nas mãos dos fascistas. Então, não, porque agora tem o dono da plataforma, do X pelo menos, né? Ele tá, assim, de braços dados com os fascistas e tal, e não sei o quê. Aí eu perguntei assim, mas escuta, essa rede nunca foi livre de influência política. Aí a resposta dele pra mim foi a seguinte: não. Antigamente era melhor. Antes tinha menos ódio do que agora. Ah, tá bom. Esse cara não tava no Twitter em 2016, não, né? Não tava no Twitter em 2015, quando tinha os Mavis petistas. Todo mundo sabia que eles existiam. Quando todo mundo sabia que o governo Dilma reuniu toda aquela turma de influencers de esquerda que já existiam aos milhões e milhares nas internet da vida e juntou esse pessoal todo, pagava pra esse povo defender o governo. Você lembra disso, Junito?
Não, é claro.
Caramba!
Tinha os camps.
Cara,
os workshops dos Mavis, eles faziam umas tendazinhas nos ginásios que eles ficavam fazendo treinamento.
É normal, eles tinham acesso direto ao comando do Twitter, Facebook, YouTube. Eles tinham contato com quem mandava lá dentro, né, para censurar perfil crítico, para engajar perfil de influenciador de esquerda. Tinha lá aquele Dilma Bolada, lembra disso? Então, assim, aí o sujeito vem falar, antes era melhor do que agora. Fala, meu amigo, então onde você estava antes, então, né? Então, assim, sempre foi... Essas coisas no Brasil sempre tiveram influência política. Porque no Brasil, todo mundo quer mandar em tudo. Então, não tem democracia aqui como as pessoas acham que tem. O Brasil é um país autoritário, de gente que quer mandar. Gente que quer que suas ideias prevaleçam à força, né? Então, é muito complicado isso, né? Como é que a gente constrói uma democracia com um bando de gente autoritária querendo calar o outro? Toda hora tem alguém querendo meter um negócio na boca do outro. Toda vez querendo tapar a boca do outro, querendo botar um durex, um troço. Então, quer dizer, e os que mais fazem isso são aqueles que ficam falando que são democratas, que amam a democracia. Estavam comemorando aí agora há pouco aí um ano do 8 de janeiro, fazendo aquela farra toda, pra hoje dizer que tem que calar a boca do oponente, tem que bater no adversário. Pelo amor de Deus, né?
Olha aqui que eu busquei uma
ah, olha
reportagem
lá,
tá de 2011.
Pronto. De 2011. Olha aí, ó.
Petré treina pra patrulha virtual para atuar em redes sociais. Militantes usarão rede para rebater reportagens negativas contra o partido. Sigla vai editar manual do Twitter petista.
Manual do Twitter. Cara, olha aí, ó. Tá tudo aí. Tá documentado no jornalismo, na mídia. E o sujeito vai falar que antes era melhor. Olha o que a gente passava quando a gente criticava o governo da Dilma, quando criticava o PT. Em 2013, 14, 15, tinha esses caras aí, ó. Olha lá, ó. O PT vai montar uma patrulha virtual e treinar militantes para fazer propaganda e criticar a mídia em sites de notícias e redes sociais, como Twitter e Facebook. O partido quer promover cursos e editar um manual do tuiteiro PT. Não, esse nome é engraçado, né?
Com táticas para guerrilha na internet.
Olha lá, guerrilha na internet. A ideia é recrutar a tropa a tempo de atuar nas eleições municipais de 2012.
Mas 2012 ainda não tinha, mas 2014, assim, era, cara, absurdo.
Era 2014 absurdo. Era absurdo. E o fulano hoje falando, não, antes era melhor, agora que tá cheio de fascista. Ah, pelo amor de Deus, né, cara?
O que aconteceu? Essa
Trocou de mão, né?
Eles foram engolidos pela direita.
É isso.
Porque a população é de direita, é uma população mais conservadora, vamos dizer assim. Isso pegou, o WhatsApp veio...
O senso comum, Junito, é conservador. É. Então não é que a população brasileira, a população de qualquer lugar do mundo, ela tem uma tendência conservadora, por quê? Porque ela tem meia dúzia de coisas que ela ama e que ela quer preservar. É nesse sentido que o senso comum é conservador. Todo ser humano, ele primeiro quer conservar a sua vida. Segundo, ele quer conservar a sua propriedade, o seu aquilo, né? Se ele não tem uma casa, ele tem algumas coisas, tem a roupa do corpo, ele tem meia dúzia de coisas que ele quer que ninguém roube dele, que ninguém tome dele. Então, né, tem a cultura que a gente quer preservar. Então, o senso comum, ele é conservador. Então, não tem conversa. Dizer, o ser humano não é naturalmente progressista no sentido de não, tem que avançar em direção ao progresso, à melhoria constante. Ah, não, mas espera aí, mas isso aqui não, isso aí não importa. O que importa? Não. Então, como diz lá a citação que está na minha bio ali do Instagram, todos são conservadores nos assuntos que conhecem. Ponto. Todo mundo pode ser o mais progressista de todos. Quando é um assunto que ele domina, que ele ama... Ele também é conservador. Entendeu? Então, assim, não tem gente mais conservadora do que o esquerdista que tá no poder.
Hoje então, eles são muito reacionários, é, inclusive.
Ele não quer perder aquela posição. Então, o que esses caras estão querendo fazer no X hoje? Eles querem censurar as redes sociais, por quê? Porque eles estão perdendo espaço. Perderam espaço.
Já perderam espaço. Perderam as redes sociais espaço. Não são deles.
Então, eles querem retomar o domínio. O domínio que eles tinham em 2013, 2014, 2015. 2015 já começaram a tomar pau. É, mas assim, 2014 foi muito complicado.
Tanto que eles perderam as redes, professor, que até esses comunistas que surgiram, os webcomunistas, eles surgiram capturando o algoritmo da direita, que eles só falavam em assuntos da direita para poder crescer. Ninguém está interessado, ninguém quer saber em comunismo, de verdade.
Você entendeu? Então é isso, né? Então esses caras ficam com essa conversa aí porque eles pensam que a gente é burro, que as coisas não estão aí todas para todo mundo ver, né? Então o sujeito fica hoje falando nesse pá, não, porque agora tem o fascismo, não, porque agora tem não sei o quê. Não, é porque ele quer, na verdade, retomar o poder que eles tinham antigamente. Mas o que temos aí na tela?
César Calerón.
Entrou um clube aí, ó. Opa, muito obrigado. Bem-vindo, viu, Rafael?
Então depois do Calerón a gente vai falar sobre o clube. Vamos. E dar os recados aí para começar a live. Só queria mostrar, ó, ele mandou a cara da Internacional... Existe uma Internacional Fascista.
Cara, assim, esses caras são completamente malucos, né? Esses caras são loucos da cabeça. Esse Calerón apareceu lá na Jovem Pan, né? Ele deu uns balai de gato lá nos bolsonaristas que apareciam lá. Aí pronto. Aí deram o status pra ele de mais um grande intelectual que nós temos entre nós. E aí, olha o que esses caras compartilham. Como é que você pode levar a sério um sujeito como esse aí? Como é que a gente pode levar a sério um sujeito como esse, que faz uma postagem como essa? A cara da Internacional Fascista no começo do século XXI, mesma energia. Não dá para levar a sério um sujeito como esse. Será que esse sujeito tem família? Será que ele consegue chegar na casa dele, entrar lá e falar, oi, bem, tudo bom? Como é que você tá, meu amor? Ou como é que tá meu filho, minha filha? Sabendo que ele tem esse tipo de disposição nas redes sociais, que tipo de descolamento da realidade uma pessoa precisa ter para ter esse comportamento aí na internet e ser uma boa pessoa dentro de casa? É isso que me deixa, assim, muito espantado, porque esse é um comportamento absolutamente odioso, certo? O jeito de fazer uma postagem como essa, isso aí é ódio puro. Ódio puro. Agora, é o que eu falei, tá justificado, por quê? Porque ele acha que ele tá do lado certo da história. Né? Ele acha que ele tá do lado... Esses são os fascistas e eu sou o sumo bem.
Como pode, professor, pessoas que querem matar os oponentes políticos se acharem no lado certo da história?
Isso aí é uma dissonância cognitiva mesmo. É uma espécie de delírio que essas pessoas vivem. Porque também, ô Junito, esses caras, eles ouvem essa ladainha desde jovem, desde adolescente. Na escola, na faculdade, aí vai parar nos DCS, aí o cara começa a ir nas reuniões. Aí o cara fica, assim, alguns bons anos, se não décadas da vida dele, ouvindo isso. E isso vai introjetando no fulano. Então ele passa a acreditar naquilo, no delírio que ele está vivendo. Então assim, não, é isso mesmo, nós sabemos o que é bom para a sociedade, nós sabemos o que... Porque assim, todos esses caras dividem a humanidade em bons e ruins. Né? E né, depois do século XVIII, o bom é o cara que tem preocupações sociais e o mal é o capitalismo. Né? E todo aquele que defende a economia de mercado. Então eles elegem o oponente e dão a ele um status de mal absoluto. Então esse cara, ele faz essa postagem, ele acha que ele está fazendo uma coisa muito certa, que é denunciar a internacional fascista.
Coisa que não,
existe. Então eles mesmo inventam esse troço e saem falando. Então, o que eu preciso fazer para que as minhas ideias sejam propagadas? Eu invento e boto ela para correr. Pronto. Ele vai encontrar outra dezena de gente estúpida, se não centenas, se não milhares de estúpidos, que vão retweetar esse troço, que vão acreditar nisso e que vão sair repetindo. Porque no Brasil é assim. Não, acho que no mundo é assim, né? Assim, tô dizendo no Brasil porque... Né?
Vamos fazer uma pausa, professor, rapidinho. Eu quero que você... Peça like, claro, e fale...
Pessoal, ó, é o seguinte, hein? Obrigado aí pela nossa audiência, não sei nem quanto tá, porque eu preciso adquirir aquela habilidade do Renan Santos de ficar aqui acompanhando em tempo real a nossa audiência, mas eu quero dizer para você o seguinte, olha só. Eu comecei o nosso programa de hoje falando do nosso problema atual, né? Que é atual e que nessa semana foi escancarado, que é assim, nós estamos em desvantagem, né? Nós estamos em desvantagem porque a narrativa da violência está autorizada pelo nosso adversário político, que deveria ser só um adversário político com o qual a gente debate, tem embates intelectuais e disputa espaços de poder e posições de poder político numa democracia normal. Mas não, o Brasil não é uma democracia normal, né? Então, lutar... exige esforço, né? Lutar contra isso, resistir a essa investida tão dura dessas pessoas que nos odeiam, e porque é isso, porque é ódio que elas têm por nós, exige esforço, existe um esforço de aglutinação, de união, de compromisso, né? Que é difícil de assumir, né? Então o Clube MBL é isso, né? O Clube MBL é um espaço virtual, e que em algum momento deixará de ser só virtual, mas que é um espaço virtual em que você compartilha com pessoas que têm as mesmas ideias que você, compartilha de informações privilegiadas de bastidores e de relatórios que são aprofundados de questões que ocorrem no dia a dia da política do Brasil. É um espaço que cultura é compartilhada, é um espaço em que você encontra... não só informação, mas também documentários, né? Você encontra relatórios extensos sobre problemas da atualidade. Então é um espaço de compartilhamento, de união, de aglutinação de pessoas que estão pensando um país para além dessa loucura que a gente vê essa semana. Então se você entra no clube, que custa, gente, custa R$1 por dia. R$1 por dia. Você não compra nada com R$1 hoje em dia. Eu não sei quanto tá uma bala hoje. Quanto tá uma balinha hoje? Deve estar uns 50 centavos uma balinha, certo?
Hoje tá caro.
Então você consegue comprar duas balinhas com R$1. Você vai pagar R$30 por semana e vai ter acesso a um universo de coisas. Universo mesmo. Não tô falando assim, não tô exagerando não. Porque é um universo. Você tem lá um grupo de Telegram, você tem um canal, logo logo vai ter um aplicativo. E você vai poder transitar, né, entre pessoas que estão muito dispostas a ouvir o que você tem para dizer, né, que vão ajudar você a afirmar os seus valores, a confirmar suas ideias ou mudá-las. Né? Você tem um espaço de discussão ali muito rico e produtivo. E você ainda vai receber duas valetes, né? Se você não conhece a Valete é a melhor revista de cultura, de política do Brasil na atualidade. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. E também não quero parecer pretencioso, porque eu escrevo na Valete, certo? Mas é verdade, assim. Todo mundo que escreve na Valete escreve artigos muito bons, todo mundo é muito dedicado. Eu falo por mim, mas posso falar pelos outros, assim. Eu capricho, hein? Você viu, Júnior? Você tá editando o meu próximo artigo?
Ficou bom, gostei, né? Gostei muito. O senhor que fala da...
A esquerda e a sensibilidade social como um produto.
Que numa ideia restrita, ideias irrestritas.
Exatamente. Né? Eu pego os...
Explica por que a esquerda é tão autoritária nesse tipo de coisa.
Exatamente. Então é essa ideia de visão restrita e irrestrita que eu peguei emprestado do Thomas Sowell, né? Que é um grande intelectual, para mim, o maior intelectual vivo da atualidade. Ele está com 91 anos, mas está aí, ó, ativo. Então você recebe não só essa valete aqui, que fala do Elon Musk, certo? Então tem todas as discussões que você não vai ver nas redes sociais a respeito dessa figura controversa que é o Elon Musk, você vai encontrar na maior valete que já foi editada, que tem 80 páginas. A valete geral tem 60, 62. Essa aqui vai ter 80 páginas de muita coisa sobre o Elon Musk, mas não só. Eu, por exemplo, escrevi sobre outro assunto aqui, aliás, nada a ver com nada, né? Eu escrevi sobre hip hop nessa revista aqui, mas você vai encontrar muitas discussões sobre o Elon Musk, vai ficar informado, assim, em profundidade sobre quem é, o que ele faz, por que ele está tão envolvido em controvérsias e tal. Então tem uma análise muito profunda a respeito do personagem da vez. E olha que capa linda, né? Capa maravilhosa aqui do Elon Musk. E você também vai receber a valete de aniversário do mês passado, ou do mês ainda, tá no mês corrente, né? Que é essa aqui, que é a valete sobre, né, Nayib Bukele, né? Lembrando que todas as revistas têm as matérias de capa, tem algumas matérias que tratam do tema da capa, mas tem outros tantos artigos que falam de outros assuntos. A valete não tem, por hora, anúncio, então você compra conteúdo quando você assina a valete, né? Você assina conteúdo só, não tem propaganda, não tem nada, né? E ela é bancada por você, né? Por quem compra, por quem tá no clube, por quem é membro fundador da valete, por quem aceitou pagar um valor alto numa revista para que ela se tornasse essa revista maravilhosa aqui, muito bem feita, muito bem editada, com um papel de qualidade, com uma diagramação sensacional. Então, se você entrar no clube, você recebe duas valetes. E aí, se você não assina, você vai querer assinar, que eu sei muito bem. Mas é isso, gente. Venham, porque, assim, esse é o espaço que a gente tem, não só para produzir, mas para resistir, certo? Então, vem com a gente nessa. Acredite nesse projeto, porque ele é um projeto que vai crescendo devagarinho, mas está crescendo com muita consistência. E ter você que está aí do outro lado, perto da gente, lutando com a gente, pô, é uma coisa sensacional. E por 30 continho por mês, né? Um dinheiro que você não gasta num hambúrguer. Ontem eu fui comer um hambúrguer na noite e falei, eu mereço, né? Então eu fui comer um hambúrguer e gastei, assim, sei lá, gastei uns 5 clubes pra comer um hambúrguer. Nossa,
ninguém solta a mão de ninguém, professor.
É, cara, assim, eu gastei mesmo, porque eu comi um, levei um, dois simplesinhos, um pra esposa, um pro meu filho, né? E gastei 5 clubes, mais um pouquinho até. Então aqui, ó, R$30 por mês, R$1 por dia, e ainda vai receber duas valetes. Vem pro clube, vem. Ó, temos uma meta de 10, por favor, pessoal. Não vamos nos decepcionar nessa sexta-feira. Pro Renan Santos, lá do outro lado, onde ele estiver nesse momento, ele olhar e falar assim, caramba, que maravilha, hein? 10 clubes e tal. Então, nos ajudem aí.
Se chegar a 10 clubes, você usa peruca vitoriana?
Usa peruca? Cadê aquela peruca black que tava rolando aí outro dia? Era IA?
Não, tem que ser peruca vitoriana.
Peruca vitoriana, Juninho. Então eu não sou
10 clubes. 10 clubes, professor. É que o professor é um filósofo de respeito,
né? Eu sou uma pessoa de respeito.
O Silvio Almeida vai assistir. Esse cara que tá me destruindo, dele olha. Não.
Nós precisamos arrumar um outro negócio pra eu fazer aqui. A gente vai pensar em alguma coisa. Porque aquilo pertence ao Renan Santos, certo?
Professor, vamos Simbora. Para Silvio Almeida?
Temos, vamos lá. Tem um vídeo aqui. O que aconteceu, hein?
Tem um vídeo aqui, ele fez uma participação de algum podcast.
Deixa eu botar o fone aqui.
E ele fala, né? E fala sobre fascismo. Vamos dar uma olhada?
Fascismo? Claro. Meu Deus, mas nós estamos aonde? Nos anos 60? Não, né? Ah, tá. Então vamos lá.
Vamos ver.
Não existe polarização, isso eu quero deixar muito evidente, com fascismo. Não é polarização. Fascista não tem, não tem o porquê você admitir o fascismo dentro da ordem institucional brasileira. Porque o fascista, ele quer te matar, ele quer te destruir, ele acha que é bonito deixar as pessoas passar fome.
Tá,
então não é polarização. Fascismo tem que combater fascismo.
Começa a ter negacionismo dentro.
É isso que não dá. O cara fala assim, não deixa... Quem morrer é porque, eventualmente... Não tinha... É isso. Por trás...
Não entendi o que ele falou. Peraí, Júnior. Peraí. Você que tá me assistindo, se você entrar no canal... Eu tô na 2?
Agora tá na 2, vai.
Se você que tá me assistindo, se você entrar no canal da editora Boitempo... A editora Boitempo é uma editora comunista brasileira. Comunista, tá? Publica as obras de Marx tudo, de Engels tudo, tá tudo lá. Tá? Então se você entrar no site da revista Boitempo, você vai encontrar, né, o universo comunista todo lá publicado. Né? Tá aí o canal o site da Boitempo, né? Se você entrar no YouTube da Boitempo, você vai encontrar muitos vídeos lá de ninguém menos que Silvio de Almeida, né? Então tem muitos vídeos dele lá, inclusive a primeira vez que eu ouvi falar em racismo estrutural foi no vídeo que o Silvio Almeida fez pro canal da Boitempo. Então o Silvio Almeida, ele é um sujeito que, se ele não pode ser chamado de comunista, né, a estricto senso, ele é um sujeito de esquerda, ele é um sujeito de uma esquerda pós-moderna, que também autoriza a violência contra oponentes políticos. Então assim, não é porque, né, você não pode encontrá-lo dentro de um... Aliás, até pode. Júnior, se você entrar lá no canal do Silvio Almeida no YouTube e procurar lá a entrevista que ele fez... com o... Como é que é o nome dele? O seu professor lá. Deixa eu até procurar aqui, porque isso é importante, assim. Você quer ver?
Até já viu aqui isso.
Já. Opa. Já.
Entrei no canal dele aqui, vamos procurar.
Não, é Alisson Mascaro.
Alisson
com Y. Então, tem a entrevista que ele fez com o Alisson Mascaro. E o Alisson Mascaro diz uma coisa lá que é aquilo que o Silvio Almeida nunca disse, né? Que ele não diz no livro dele, mas que o Mascaro disse. O Mascaro é o mestre do Silvio Almeida aqui no Brasil, foi o professor dele, acho que foi até o orientador da tese dele e tudo. Mas, então, esse é o Alisson Mascaro, esse é o episódio do programa do Silvio Almeida com o Alisson Mascaro, mas veja, olha o que está escrito na... Qual é o título do programa? Tá lá em cima ali, ó, tá vendo? Não aparece porque só na thumb que vai aparecer, mas ali em cima tá escrito: a solução para o racismo estrutural é a revolução. Certo? Agora, eu não preciso dizer para você que tá assistindo a gente aqui o que que pressupõe a ideia da revolução. Certo? Porque o Alisson Mascaro é um comunista. Ele não precisa, então assim, não tem o que tergiversar. Ele escreve sobre isso, ele é um cara que está muito alinhado a essas ideias. Então, o Alisson Mascaro diz, ó, não, para resolver o problema do racismo... E assim, eu concordo com ele, tá? Se eu acreditasse que racismo estrutural existe, eu diria que a única solução é uma revolução mesmo. Então, o Alisson Mascaro acredita nisso. E o Silvio Almeida também acredita nisso, apesar dele não dizer, porque ele é escorregadio nesse sentido, né? O livro dele é problemático também por causa disso, porque nada é muito conceituado, é tudo muito escorregadio, e você fica sem saber o que ele está querendo dizer. Então, tudo isso que ele falou agora, nesse comecinho desse corte aí, nesses 36 segundos de corte, é como se ele estivesse em frente a um espelho falando para si mesmo. Porque o Silvio Almeida é uma pessoa que concorda com esse tipo de expediente. Agora, você vai dizer que ele discorda de todos esses comunistas e esquerdistas que essa semana estavam dizendo para bater no Costenaro mesmo, para bater nos membros do MBL? Você acha que o Silvio Almeida é contra isso? Se ele acabou de dizer que não tem acordo com fascista... E se ele rotula aqueles dos quais ele discorda de fascistas, ué, Tá autorizada a violência. Então não adianta assim, é aquele negócio, essa frase ficou meio clichê, porque botaram essa frase na boca do Lenin e tal, e não, ninguém sabe de onde veio, que é aquela, acuse-os do que você faz, né? Xingue-os do que você é. Eu não sei a origem dessa frase, mas ela é muito apropriada para isso. Todas essas pessoas, elas usam do mesmo expediente. Todo autoritário aponta como autoritário o outro. Todo violento aponta como violento o outro. Essa semana tava todo mundo, assim, culpando a vítima, né? Eles que adoram dizer isso aí, não, porque não pode culpar a vítima. Quando se trata, por exemplo, das mulheres, aí todo mundo, quer dizer, a não ser que o agressor seja o filho do Lula. Aí a culpa é da mulher. Né? Como ficou muito evidente na semana que apareceu as acusações contra o filho do Lula, né? A esquerda praticamente toda defendendo o filho do Lula. Então, mas aí com o Costenaro, que foi vítima do Glauber Braga, vítima. Certo? Ele foi vítima, ele foi agredido. Não, esse aí pode, porque esse aí é fascista, então esse aí não, esse tudo bem. Não tem diálogo, como disse o Silvio Almeida, não tem acordo. Se existe fascista na jogada, eles têm que ser eliminados. Quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer? Sim, supondo que existam pessoas que são declaradamente fascistas no debate público, o que a gente tem que fazer com essas pessoas se não tem diálogo com elas? Ignorá-las somente? Porque se elas tiverem espaço, elas vão falar. O que a gente precisa fazer com elas? Bom, a gente regula as redes sociais, como eles querem fazer, né? A gente censura, porque a gente controla. E se essas pessoas começarem a falar na rua, a gente reprime. Então, assim, não se enganem, tá? Não se enganem. E assim, eu sempre gosto de dizer isso, porque as pessoas acham que eu falo essas coisas porque eu não gosto do Silvio Almeida. Não é isso. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Aliás, no dia que eu fui lá no Roda Viva, lá pra entrevistá-lo, eu tratei com muito respeito, nós nos tratamos com muito respeito, e eu fui detonado no Twitter, inclusive, fiquei quase 2 semanas sem entrar no Twitter, de tanto que me atacaram, porque eu não tava lá pra babar ovo, eu tava lá pra fazer pergunta pra ele, perguntas de alguém que não concordava com as ideias dele. Fui detonado de um jeito que um amigo meu precisou dizer assim, ó, não entra lá no Twitter essa semana, hein, porque tá feio. Só porque eu fiz perguntas pra ele que não eram perguntas pra dizer, nossa, como o senhor é gênio, ai meu Deus, olha, ai que beleza. Não, eu fiz perguntas, só tratei com extremo carinho, respeito, até admiração pela pessoa que ele é, onde ele chegou e tal. Eu não julgo que ele tenha chegado onde ele chegou porque ele enganou todo mundo. Não, ele é uma pessoa capaz, é um estudioso,
mas
é um
enganou cara muita gente bem formado. Com essa tese, hein?
Sim, mas aí é uma outra coisa, né? Eu tô dizendo assim, aliás, isso inclusive é mérito, certo? Enganar. O sujeito ter escrito um livro tão ruim, porque é disso que se trata, o livro é ruim, e ter convencido todo mundo. Né? Então, isso é mérito também, porque ele fala bem, ele é um retórico, né? Ele fala bem, ele tem uma boa oratória, ele é aquilo que o Platão chamava de sofista, né? Então ele fala coisas que são não são necessariamente verdadeiras, mas com aquele, né, que ele tem a mesma postura que tem esses Karnal, Cortella, não sei o quê, que tem essa voz impostada e que fala de um jeito professoral, e aí todo mundo cai como um patinho, porque a pessoa é uma figura empática, né? Você, ah, poxa, ele é tão legal e tal, ele tem essa cara de bebezão aí, pô, que beleza, né? Então não tem nem barba, né? Ele carequinha, cara toda lisinha, todo mundo acha que ele é um fofo. E aí a pessoa acredita no que ele tá falando. Ainda que ele esteja falando um monte de bobagem, que é o que ele tá fazendo aí no Podpah. Vamos lá, vamos terminar de ver esse trecho aí, porque falta pouco, eu acho.
As teorias, inclusive, que vão até pra economia, pra vocês terem uma ideia, existe essa ideia do darwinismo social, que é de uma seleção natural. Sobrevivem aqueles os mais aptos a sobreviver. Essa ideia, ela não pode ser admitida.
Com certeza.
Eu também
acho que sobrevive
é quem tem. Isso é fascismo, cara. Então não é polarização. Você não polariza com fascismo. Fascismo você se combate. Fascismo. O nazista, você não tem contemporização com esses caras.
Tá, e com comunista não... tem? Hã? Com comunista tem? A gente não. Tá bom, eu também não aceito fascista. Entendeu? Eu acho que o fascista tem que estar fora do debate público. Eu também acho que o nazista tem que estar fora do debate público, que não tem polarização com fascista. Eu também acho. Não tem. Esses caras, assim, você não vai. Como é que você vai polarizar? Não se trata de uma visão. Dos problemas e da solução dos problemas que cabem dentro de um debate democrático. Então, o fascismo não quer isso e o nazismo não quer isso.
O comunismo também quer? Não.
O comunismo quer?
Não.
Um comunista, ele pensa que não. Dentro do debate democrático, nós vamos defender as nossas ideias e aí, quando a gente entrar no poder, a gente vai levar as nossas ideias lá para o parlamento para discutir. O comunismo quer isso? Tem algum livro comunista que defenda isso? Existe comunismo democrático? Não existe essa porcaria. Isso aí é uma fantasia. Então não adianta o fulano falar um negócio desse aí em frente à câmera, quando por trás ele está tramando um sistema igualitário que vai massacrar as pessoas do mesmo jeito. A história nos mostra isso. Nós não estamos inventando aqui, Júnior. Ninguém está inventando moda aqui. Ainda que eles fiquem se justificando. Não, mas aquilo que aconteceu na União Soviética, não. Aquilo foi outra coisa, não. O comunismo mesmo nunca foi implantado. O socialismo mesmo nunca aconteceu. Aquilo não. Aquilo lá foi uma coisa. Foi um erro, né? Então eles ficam se justificando. Não tem como justificar um troço desse. Então eu também concordo, Silvio Almeida, que o fascismo tem que ser combatido, que o nazismo tem que ser combatido e que o comunismo tem que ser combatido também. E não é que eu, né, eu não estou aqui fazendo teoria conspiratória ou dizendo de coisas que não existem. Do mesmo jeito que você, assim, melhor dizendo, né, você não tem hoje regimes fascistas em curso no mundo. Você não tem regimes nazistas em curso no mundo, mas você tem regimes socialistas em curso no mundo. E nós os conhecemos. E nós sabemos como eles são. Nós sabemos do que eles tratam. Então não vem querer me enganar com essa conversa. Entendeu? Esses otários do Podpá podem até cair, porque eles não sabem nada. Eles estão ali só papagaiando e ali tietando. Então eles não vão fazer pergunta para você que vai, mas... Entende? Não vão. Agora, não vem querer me enganar e dizer que, você não pode conversar com fascista, você não pode conversar com nazista e você... Você gravava vídeo para um canal comunista, de uma editora comunista. Você dialoga com comunistas, o seu mestre era um comunista, é um comunista, porque ele continua aí, tá aí, dando aula e tudo. Então assim, do que nós estamos falando? Nós somos tudo doido da cabeça? Nós estamos loucos aqui, falando de coisa que não existe? Então não vai dizer pra mim que você, né, discorda de uma coisa e concorda com outra e que isso tá certo, porque não tá. Agora, se você quiser pagar de democrático e coisa e tal, então a primeira coisa que você tem que fazer é negar as suas ideias. Você tem que negar as suas ideias. Porque, primeiro, a sua teoria ela não é nada democrática. A sua teoria é uma teoria social que é totalitária e que é autoritária. Por quê? Porque ela coloca todo mundo no balaio do tal do racismo estrutural. A sua teoria acha que o judiciário é racista, que o sistema político é racista, que a economia é racista e que a sociedade é racista. Tá lá, isso tá escrito no teu livro, eu não tô nem... Né? Eu não tô inventando, tá escrito no livro. As instituições... Vou citar, abre aspas. As instituições são racistas porque a sociedade é racista, fecha aspas. Silvio Almeida, racismo estrutural. Tá no livro. Isso não é um totalitarismo? Não é, Júnior? Ou eu tô louco? Quando você fala toda a sociedade é racista, você não tá fazendo uma totalização? Tá, né? Então, assim, do que nós estamos falando? Ninguém tá brincando aqui, né? Ninguém tá brincando aqui. Do mesmo jeito que você teve que dar uma passada de pano e contemporizar, a fala do Lula lá de... Ah, porque, né? A escravidão foi boa. É? Naquele contexto lá, você não foi a campo fazer aqueles textões lá no X falando... Olha, o nosso presidente, ele também, infelizmente, ele tá atingido pelo racismo estrutural. Você faria isso com qualquer outra pessoa. Com qualquer outra pessoa. Que não fosse de esquerda, obviamente. Então eu concordo com o Silvio Almeida, eu concordo com o Silvio Almeida. Nós não podemos aceitar fascistas no debate público, nós não podemos aceitar nazistas no debate público, mas nós também não podemos aceitar comunistas no debate público. Quem vem comigo? Silvio Almeida, vem comigo? Faz um tweet aí, Silvio Almeida, lá no X. Escreve aí. Comunismo não deve ser aceito no debate público. Vai, eu te desafio a fazer um tweet lá, uma postagem no X, dizendo não há polarização com o fascismo, não há polarização com o nazismo e não há polarização com o comunismo. Os três devem ser erradicados do debate público para que o debate democrático prevaleça. Já dei, tá pronto. É só você escrever lá e dar um send que tá tudo resolvido. Aí eu vou correr pro abraço contigo. Agora, não vem querer me enganar, não. Você engana esses caras aí. A mim, não. Não vem querer dizer pra mim que não, porque o comunismo é do bem, é bonzinho, porque não é. Tem um livro, eu não sei se ele foi publicado já em português, o Júnior, que chama O Experimento Pitești. É, Pitești chama. É que tem um ele é romeno, então o S tem um som de X, tem um cedilha embaixo. O Experimento Pitești. Sim.
Nossa, tem um cedilha no S.
Tem o quê?
Um cedilha no S.
É isso, é. Aí tem um som meio de CH, assim, né?
Pitești.
É. Isso aí foi uma experiência feita num gulag, na Romênia, em que o regime comunista romeno... Deixa eu tirar meu fone aqui. Em que o regime comunista romeno colocava... parentes para se torturarem, filho para torturar o pai para torturar a filha, filho para torturar a mãe, marido para torturar a esposa. Tem um livro sobre isso. É, claro, se você for comunista, vai dizer, não, é mentira, isso aí não aconteceu. Isso aí é narrativa dos nossos adversários. Mas tem. Bom, é só ler o livro do Solzhenitsyn. Lê o Arquipélago Gulag. Né? Lê o Diário da Felicidade, do Nikolai Steinhardt. Leia esse livro. Você achou aí o Experimento Pitești, ou o Fenômeno Pitești? É, esse é o nome.
O Fenômeno Pitești.
É, eu acho que já está publicado em português esse livro, se eu não estou enganado. Tá, não tá? Tá publicado.
Editora...
Eu acho que é da Monergismo, se eu não estiver enganado.
Vida Intelectual, acho que é o nome. Tá pequeno aqui, pra eu ver.
Então, assim, o livro tá aí, tá publicado em português.
E não é caro, não.
Então, leia. É. Não é caro, porque é um livro. Não é um livro volumoso, é um livro fino, assim. Mas assim, 24. É duro de ler, sabe? Não é fácil, não, porque ele conta ali. É um cara que passou pelo troço. É um testemunho. Então, leia O Diário da Felicidade, de Nikolai Steinhardt. É um livro publicado pela E-Realizações.
Oh, olha só, tem uma advertência, cara, para comprar o livro.
Não tem?
Tem uma advertência seguinte. Advertência para a compra do livro. Os acontecimentos aqui narrados são verdadeiros. Eles se deram em Pitești, na Romênia, entre 1949 e 1952. E apesar de completamente ignorados pelo Ocidente, merecem um lugar de destaque no lúgubre repertório de horrores do século XX. A cerca de 100 quilômetros de Bucareste, numa prisão relativamente moderna, o regime comunista implementou um experimento inconcebivelmente macabro e uma das mais cruéis experiências de desumanização que nossa época já conheceu. O escritor e jornalista romeno Virgil Lerunca teve a coragem de reunir uma série de depoimentos e dar a este experimento no inferno uma versão escrita. A leitura é tão angustiante quanto necessária, uma vez que, como diz o adágio, quem não conhece a própria história está fadado a repeti-la.
Nossa senhora. Entendeu? Entende? Então quer dizer, a gente tem que aceitar o comunismo na conversa? Porque ele quer a igualdade entre os seres humanos? Você pensa que eu sou trouxa? Pensa que eu sou estúpido? E todos esses caras comunistas estão aí na internet falando pelos borbotões, esses playboys. Playboy que tá aí falando. Abriu um canal comunista, tá aí, falando de comunismo. Esses playboys aí, esses caras, eles gostam desse negócio aí. É isso que eles pregam. Ah, porque a classe trabalhadora e não sei o que. Não, o que eles querem é pegar em arma, meter o fuzil na cara de todo mundo e submeter todo mundo. Eu conheço, Junito, eu conheço uma romena que mora no Brasil há muitos anos, esposa de um grande amigo, os dois são grandes amigos meus. Assim, você vê as histórias que ela conta, ela veio pra cá fugida da Romênia, do regime comunista romeno, do Ceausescu. De ter casa de parente, uma tia dela morava numa casa, de repente os caras entram na casa dela, da tia dela, brum, ó, traz mais duas famílias, fala, ó, vamos morar aqui também. Acabou. E pronto, é isso aí. Por quê? Porque a casa não é mais sua. A casa é do Estado agora, do governo. Então, assim, esses caras defendem isso. Não é coisa bonita. Você levar eles no seu podcast lá e deixar os caras ficarem falando, não, é a classe trabalhadora, ah, porque as opressões, ah, porque não sei o quê. Você levar esses caras no teu programa e deixar esses caras falarem, é sobre isso que eles estão falando, sobre torturar e matar as pessoas em nome de um ideal de igualdade que só existe na cabeça deles. Porque na história da humanidade isso não existe, não existe. Tem um outro livro, eu tava falando dele aqui, Nikolai Steinhardt, O Diário da Felicidade. É uma obra-prima, é um livro, assim, de novo, difícil de ler. Esse é mais grosso, assim, é um catatauzinho, uma capa linda, publicado em português, traduzido pelo meu amigo Eupídio Fonseca. Sim, um livro maravilhoso, mas também, por quê? Porque o Nikolai Steinhardt, ele era um advogado, um intelectual romeno, que se torna monge ortodoxo, né? E ele foi preso pelo regime comunista. E ele foi torturado na cadeia. Ele conta a história dele no Diário da Felicidade. Tá cheio, gente, tá cheio de livros. Você não precisa ir lá naquele lá, no famoso lá, o livro negro do comunismo e tal, que... Ah, não, você nem precisa ir naquele. Tem um outro livro publicado em português também, eu vivo falando dele nas minhas redes sociais, né? Que é da Ioana Parvulescu, outra romena, que chama Também Eu Vivi no Comunismo. Uma capa bonita, preta, com uma lâmpada assim e tal. Assim, que é só um livro de testemunhos sobre pessoas que viveram no regime comunista da Romênia. Tem um filme... Agora que eu tô dando dica, pra você saber do que esses caras falam, tem um filme... Eu não sei se tá... Ele tava na Netflix, cara. Não sei se ele... Que chama Chuck Norris versus o Comunismo. Não sei se você já viu, Juninho. Você viu esse filme?
Não.
Cara, esse filme é maravilhoso. Esse é o nome. Chuck Norris versus o Comunismo. Não sei se alguém que tá no chat aí, se alguém assistiu. Esse filme tinha do Netflix. Ele é maravilhoso. Por quê? Porque é o seguinte. Ele trata de como... Assim, um dos aspectos pelos quais o regime comunista caiu na Romênia. Que era o quê? Os caras descobriram, descobriu um jeito de contrabandear fitas de videocassete de filmes americanos nos anos 80. Rambo, Rocky, Braddock, aqueles filmes de herói fortão americano. E ele começou a fazer sessões de filmes clandestinas, obviamente, porque na Romênia da época do Ceausescu, você não podia assistir televisão. Você tinha um horário X, um período do dia que você podia assistir TV, e era o canal estatal. Você podia ver o programa que o governo disponibilizava para você. Só. Comunismo, né? Coisa linda que esses caras ficam pregando aí. Então, você só podia assistir televisão durante um período pequeno do seu dia e programa do governo. Esse sujeito, ele conseguiu um meio de contrabandear umas fitas de videocassete com esses filmes americanos. Ele contratou uma mulher para dublar os filmes. Uma mulher, ela dublava todos os filmes, todos os personagens, cachorro, tudo, era só ela, a voz dela falando em cima dos atores falando inglês. E ele começou a comercializar isso. Comercializava, contrabandeava videocassete, mas primeiro ele começou a fazer sessões na casa dele. As pessoas de madrugada, e lá aquele monte de gente se juntava, um monte de gente assim, né? O quanto cabia no apartamento. E assistia, passava uma madrugada vendo um filme americano dublado pela Irina Nistor, era o nome dela. Dublado por essa mulher. O filme conta essa história. Esses caras começaram a ver aquela, os filmes americanos, falando, caramba, nunca vi esse carro. Caramba, nunca comi esse, essa comida. Olha como é que são os prédios lá. Então eles começaram a comparar a coisa. Aí eles começaram a entender o que estava acontecendo. Porque muitos deles não eram nascidos, como quando o regime começou. Né? Então eles nasceram já dentro do regime comunista. Outros eram pequenos. Então eles não conheciam a realidade fora da Romênia. Quando eles começaram a ver aqueles filmes americanos, com aqueles heróis salvando a América e tal, salvando, né, o Rambo e não sei o quê. Por isso que é Chuck Norris versus o comunismo, né? Aí eles, caramba! E aí eles começaram a organizar manifestações na rua. O filme termina com uma grandiosa manifestação na Romênia, que foi a manifestação que derrubou o regime do Ceausescu. Então, eu não sei se tem no streaming atualmente para assistir, mas tem que ver. Porque aí você vai ver o que esses caras estão pregando. Entendeu? Eles estão em podcast, todos bonitos, né? Todo bonitinho, camisa da Adidas, todo tal. Aí abre um canal no YouTube, bota um Pokémon, é? E finge que é bonzinho.
Não, esses tudo nem bem que é bonzinho.
Tudo bem que eles são os bundões, assim, na realidade, são um bando de playboy. Mas eles estão ali cumprindo um papel. Eles mesmo falam isso. Não, eu sou agitprop. Né?
Eles têm burnout também, né?
É, bom, se forçar muito, eles ficam doentes e tal. Tem burnout, tem estresse. Imagina esse cara num front, o bicho pegando mesmo. Não, não tem. Mas assim, o discurso é muito bonito em favor da classe trabalhadora, contra a exploração do capitalismo, em favor da igualdade de todos. Né? Isso é muito lindo na teoria. E até desejável se fosse possível, mas não é. Não é. Entendeu? Não é possível. O que a gente pode é, quando muito, é, a partir das nossas liberdades, a gente buscar meios de diminuir o sofrimento do nosso semelhante. É, isso a gente pode fazer. Isso é um compromisso que a gente pode assumir. Agora, eu não posso assumir um compromisso, Júnior, de tornar a sociedade igual. Não posso fazer isso. Isso é loucura. Porque você não vai conseguir tornar uma pessoa igual a outra, a não ser que você force a pessoa a se tornar igual. A não ser que você silencie aquele que critica você por tentar fazer isso. A não ser que você tire de circulação as pessoas que vão ver aquilo. Tu não vai assim, peraí, o que está acontecendo aqui? É, a não ser que você, como o Eric Voegelin, no comecinho dos anos 30, quando o Hitler começou a ficar famosinho lá na Alemanha e começou a se destacar, o partido nazista surge e tal, o Eric Voegelin, que era um filósofo alemão, austríaco, ele fala, peraí, o que está acontecendo? E aí ele escreve um livro contra a ideia de raça que os nazistas pregavam. Não só um, ele escreve dois livros. O Problema do Conceito de Raça e Raça e Estado, publica os dois. Quando os nazistas descobrem já no poder, perseguem ele e ele foge. Então, se você é perseguido, se você vai contra as ideias desse pessoal aí, você é silenciado, preso, morto. Então, assim, não vem pregar comunismo aqui e achar que tá, o bem da humanidade, porque você não quer o bem da humanidade. Você quer o seu bem. Porque você não quer ser comunista e ficar na raia miúda, né? Todo cara que prega o comunismo, ele quer ele ser o cara que vai mandar.
Nunca é o cara que vai estar cortando
cana. Não é. Ele não é o cara que vai trabalhar na lavoura. Não é o cara que vai estar apertando parafuso igual o Chaplin lá na fábrica do Tempos Modernos. Não. Ele quer ser o cara que vai mandar no troço. Vai botar essa roupa aí, ó. Né? Aí, ó. Vai botar essa roupa e vai mandar no... Você vai assim, você entendeu? Você vai botar essa roupa e vai falar, agora vamos organizar o proletariado e tal, assim, ó. Com essa roupa aí. Aparecesse com essa roupa na frente do Stalin pra ver só o que acontecia. Bater uma foto pra depois dar... É, como é que fala? Revelar outra foto sem você. Olha lá, ó. Que patético, cara. 5 clubes, obrigado, gente. Rumo ao 10º, por favor. Lembrando que vocês vão ganhar 2 valetes, tá? A valete de Nayib Bukele. Aliás, Nayib Bukele esse, que debaixo de muita controvérsia, né, e cujo governo a gente fica de olho, ninguém aqui tá concordando 100%. Você vai encontrar artigos aqui que concordam e que discordam dele, inclusive, que o criticam duramente. Então, assim, mas é alguém que deu um passo lá em El Salvador no sentido de tentar resolver o problema da segurança pública e atacando e combatendo, melhor dizendo, o crime organizado, e que a esquerda detesta, certo? Detesta esse fulano aqui. Né? Por quê? Porque a esquerda é leniente com a criminalidade, porque ele acha que o criminoso ele é uma vítima. E você vai receber a revista sobre outra pessoa que a esquerda detesta, que é o Elon Musk. Então você vai receber duas pessoas que são detestadas pela esquerda se você assinar o clube, né, por R$1 por dia ou R$30 por mês. Gente, R$30 por mês para você ter acesso a todo esse universo e aprender a combater essa loucura que esses caras pregam aos 4 ventos hoje em dia na internet, com autorização de todo mundo. Todo mundo, toda a imprensa acha lindo isso aí. Você tira uma ou outra exceção, em geral, você pega as Globo da vida, eles adoram esse pessoal aí. Adoram. E agora eles são todos bancados pelo banqueiro comunista, que é um... né? São essas contradições que esses caras arrumam. O banqueiro, que o cara é banqueiro e ao mesmo tempo ele prega contra o capitalismo.
É, o chefe desses caras aí.
O que eu tô falando?
O Calerron tá no
canal. É o que eu acabei de dizer. Ele hoje sustenta todo esse pessoal aí. É o banqueiro, né, que tá sentado em cima de milhões e milhões de reais, que tá com a vida ganha pro resto da sua existência, que arrumou um jeito de monetizar em cima dessas ideias loucas desses caras e hoje tá sustentando todos eles.
Vamos ver rapidinho esse vídeo aqui. Esse aqui é o Serafim, postou no Twitter.
Ele é o quê? Ah, tá. Esse cara aqui é o
dos comunistas
Machado.
Lá.
Não, como é que é?
Sei lá. Humberto.
Humberto alguma coisa? Humberto Machado?
Foi o contrário da experiência com Hitler. Os gulags, por sua vez, também não podem ser comparáveis aos campos de concentração. Gulags eram campos de trabalho.
Ah, verdade.
Havia falta de mão de obra na União Soviética.
Eu acredito nesse cara. Para que eu já tô irritado. Para. A gente acredita nesse paspalho aí? Ou a gente acredita em quem viveu o troço? Eu vou acreditar no Solzhenitsyn ou vou acreditar nesse sujeito aí? Não, assim, eu preciso fazer uma escolha agora aqui, né? Eu preciso fazer uma escolha. Eu vou acreditar nesse elemento aí? Ou eu vou acreditar no Alexander Solzhenitsyn? Eu vou acreditar nesse elemento aí? Ou eu vou acreditar no Virgil Yerunka do fenômeno Piteste? Eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar no testemunha, numa pessoa que foi testemunha da história? Ou eu vou acreditar nesse cara que, assim, nasceu agora, vive muito bem, não passa fome, não é da classe trabalhadora, como ele adora dizer, não trabalha numa fábrica? Eu vou acreditar em quem? Nesse aí? Ou eu vou acreditar nas testemunhas da história? Continua.
Deixa eu só voltar um pouquinho aqui.
Na União Soviética, eles não poderiam desperdiçar braços.
É só isso. Não era? Ó, vamos voltar. Vamos ver de novo. É curtinho. Olha lá.
É o contrário da experiência com Hitler. Os gulags, por sua vez, também não podem ser comparáveis aos campos de concentração. Gulags eram campos de trabalho. Havia falta de mão de obra na União Soviética. Eles não poderiam desperdiçar braços.
Nossa.
Ou seja, você era forçado a trabalhar nesse troço, certo? Não, eles não podiam desperdiçar braços, ou seja, você era forçado a trabalhar, ou seja, era campo de trabalho forçado. Tá, o cara diz a coisa, ao mesmo tempo que ele tá querendo dizer o contrário. Ato falho, né? Seu, sei lá o quê, fulano.
Meu Deus.
Comuna. Sim, não tem condições, ô Junito. É muito difícil a gente lutar, né, no campo das ideias, como a gente quer fazer, quando determinados tipos de atrocidades são permitidas e outras atrocidades são combatidas. Nós temos que combater todas as atrocidades. Eu sou totalmente a favor.
Sabe, certo? Uma outra atrocidade que precisa ser combatida?
Qual?
Internet. Starlink.
O quê?
Starlink precisa ser combatida.
É mesmo? O que aconteceu agora?
Fora Starlink.
Ah, meu Deus. Ah, não. Pô. Cara, assim, ó, a Samia foi lá no Noir, apareceu uma pessoa tão legal, a gente trocou uma ideia lá. Legal. É, ela foi no Noir. Quando, né, a gente trocou uma ideia lá. Foi uma conversa boa, assim, né? Uhum. Claro, discordando pra caramba e tal, assim, mas foi um papo civilizado, sabe? Mas tudo bem, eu sei como é que essas pessoas pensam. Assim, cara, o seu marido tava cometendo crime essa semana aí. E agora você tá com esse papo? Fora Starlink? Deixa eu ler isso aí. Investigações da Polícia Federal e do IBAMA encontraram diversas vezes antenas de internet de alta velocidade da empresa de Elon... Que é isso? Musk?
Acho que ela errou.
É uma brincadeira ou é um...
Não, deve ter errado só.
Ah, então tá. Elon Musk, utilizadas por criminosos para... Sobe aí, Junito. Tá ali, ó. Para operar o garimpo ilegal, inclusive na terra indígena. E Yanomami são aqueles que estão morrendo agora, é isso? É. Que estão morrendo mais agora do que durante o governo Bolsonaro? Exato. É desses Yanomami que ela tá falando, não? É. Será que a gente encontra algum tweet dela aí, alguma postagem dela falando da morte dos Yanomamis agora? Ou
só do governo Bolsonaro.
Ah, não tem?
Não, só do governo Bolsonaro.
Não tem? Ah, não brinca comigo. Então, vamos lá. Inclusive na terra indígena Yanomami, aqueles que estão morrendo em maior quantidade agora do que durante o governo Jair Bolsonaro. Então, tá bom. Como essas antenas de banda larga foram parar nas mãos do crime organizado, é evidente que a empresa do bilionário faz vistas grossas para a utilização do seu produto a serviço do crime. Meu Deus, cara. Bolsonaro e Musk celebraram um contrato às pressas em 2022 sob a desculpa de promover avanços tecnológicos na educação. Até agora, os avanços que vimos foram apenas para os garimpeiros. Por isso, acionei a Anatel por uma investigação rigorosa e, comprovados os crimes, a suspensão da licença da Starlink para operar no Brasil.
Isso é errado em tantos níveis, cara. Isso é patético em tantos níveis. Obviamente o pessoal tá brincando, né? Meu Deus, vamos processar a Motorola, vamos processar... Nem sei se tem celular da Motorola. Samsung. Vamos processar a Apple, porque os garimpeiros tinham celulares.
Cara, assim, não... Sim. É por isso que o negócio não vai pra frente, sabe? É por isso que você tem que entrar no clube, sabe? Por isso que chegar a 10 clubes numa sexta-feira é um negócio de honra pra gente, assim. Que nós estamos vivendo isso, sabe? Por isso que o negócio não vai pra frente, gente. Porque as pessoas, elas falam, assim, qualquer coisa, de qualquer jeito. E as pessoas transformam essas suas sandices em trabalho delas. Então veja, alguém teve o trabalho de acionar alguém para investigar alguém, né, porque alguém pensou que está havendo alguma coisa em algum lugar. Aí, se você vai nomeando esses alguém que eu acabei de dizer aqui, você chega numa teoria conspiratória da vez, que atingem aquele que é hoje, atualmente, um oponente político da Samir Bonfim e dos seus correligionários. Os Yanomamis estão morrendo atualmente em maior quantidade do que estavam morrendo no governo do Bolsonaro. E ninguém fala disso. Então, quer dizer, a gente deixa de tratar de problemas reais para ficar com esse papo aí, para ficar conspirando, para ficar tentando mostrar para sua base que você tá fazendo um grande trabalho. Então, é contra isso que a gente vai lutar daqui pro resto dos dias das nossas vidas, sabe? Contra esse tipo de coisa. Não, se você entrar, sei lá, você entra no clube, você vai encontrar lá um monte de análise, toda hora chega no celular, né? Análise política, análise econômica e tal. Então, aí você vai ler coisas, textos, coisa longa, áudios, vídeos. Então você é lá bombardeado com um monte de informação que você vai ter tempo de processar e tal. Ali no X, ninguém tem tempo de processar nada. O cara entra lá, leu aquilo ali, ó, sai retweetando. Eu nem vi quantos retweets que tem aquele troço. Mas deve ter um monte.
Ah, mas a maioria é zoando. Isso é ridículo, né? Isso é um absurdo.
Então assim, gente, não tem cabimento
o negócio. Sam Puncher postou esse vídeo logo abaixo como resposta.
Ah, é? Cara. O Sam Puncher pôs? Vamos lá. Dá
uma olhada.
A antena de Starlink, olha como é lindo. E vamos colocar aqui.
Mas é uma antena de internet, né? O cara tá feliz aqui.
É do Starlink.
E vou abrir aplicativo. Pô,
ele tem um iPhone melhor que o meu.
Caraca.
Muito melhor que o meu.
É rápido demais. Vou abrir.
O indígena tem ele não tem camisa. Ele não tem uma calça. E ele tem um iPhone melhor que o meu.
E Starlink. Mas você recebe bolsa?
Ah!
Você não recebe a bolsa, não.
Ah, tem essa, né? Porque assim, pô, eu tô modestinho aqui, ó. Eu não sei nem o que é isso aqui.
E o meu?
Sim.
Não, deixa eu colocar o meu. Vamos ver se dá pra ver que tá tudo quebrado. Não dá pra ver nada. Ah, minha câmera falhou bem na hora. Mas deu pra ver que tá tudo quebrado,
tá,
né?
Tá todo detonado.
Destruído.
E o irmão ali tá com, pô, um iPhone 12 lá, pô, Pro Max. Caramba, rapaz. Mas como bota aí. Vê.
YouTube, vamos ver aqui, ó.
Boa noite. Bem-vindos ao nosso domingo. A gente começa com revelações.
Olha lá.
Cara, não é Felizão. Publi, mas eu recomendo a Instalink pra quem mora no interior.
Não, olá. Porque a Samia não quer. A Samia não quer que os índios tenham estranho.
Não. Vai tirar essa antena daí, porque o garimpo ilegal tá usando isso aí, né, em prol pra cometer crimes. Então, se prepara aí, meu irmão, pra, né, ser tomada essa antena da Starlink aí de você e você pegar esse seu iPhone 12 Pro Max aí e ficar só jogando. Porque não vai ter, mas jogando offline, né? Porque não vai ter internet mais.
Olha só o que apareceu pra mim agora há pouco.
Ah lá! Você entende? É disso que nós estamos falando.
Ministro dos Direitos Humanos dará aula sobre capitalismo e racismo em curso do MST.
Pronto. Sim. Tá. Pronto. Certo? Agora você acha que ele vai lá falar bem do capitalismo? Não, ele vai lá dizer que o capitalismo é racista. Porque é isso que diz o livro dele. Tá, eu não tô inventando não, gente. Tá escrito. O capitalismo é racista. Para o Silvio Almeida.
Capitalismo patriarcado.
Patriarcado vai ter também. Capitalismo, patriarcado e racismo na formação social brasileira.
Pô, tinha que dar aula de, sei lá, como sabe, propriedade privada, pessoal.
Sim. Pro MST, né? Tinha que dar um curso de...
sobre, sei lá, direito de democracias liberais, direito à propriedade privada.
Você tinha que dar um curso sobre John Locke, né? Pra esse pessoal aí.
Vamos ver o que mais temos aqui.
Olha lá, não, mas Maranhão em cima, sobe um pouco, sobe um pouco, olha lá. A aula no curso Realidade Brasileira na PUC de São Paulo... é uma iniciativa do ministro para ampliar o diálogo com estudantes universitários. Né? A Almeida também vai inaugurar o curso de Direito na Universidade Estadual do Paraná, com aula magna sobre o tema Direito, Constituição, Raça e Democracia. Na próxima quinta-feira, Direito, Constituição, Raça e Democracia.
Raça.
O cara coloca a raça como uma categoria assim, no meio de coisa que... né? Não, direito, constituição, democracia, mas tem raça também. Então, assim, é isso que a gente tá... É contra isso que a gente tá lutando. É, assim, eu acho que todo mundo que está assistindo a gente não deve ter dúvida disso. Se você chegou aqui depois, né, depois que a gente tinha começado a live, e você não me viu, não viu, não ouviu e não viu o que eu falei no começo, o que eu falei é que essa semana aqui, a esquerda mostrou a que veio, né, como ela pensa. Ela pensa assim, ela pensa que os seus adversários políticos precisam ser surrados na rua. Quando tentaram assassinar os coletores, né, daquele partido da Onça lá na Avenida Paulista, um silenciaram, e o silêncio é concordância, outros disseram que foi tudo, não, é isso mesmo. Aliás, qual foi o xingamento que eles utilizaram para autorizar a tentativa de assassinato? Vocês são fascistas, não foi isso? É, né? Então, quer dizer, sob a alcunha de fascista, você pode dar cabo da vida da pessoa, porque, como disse o Silvio Almeida lá no Podpah, não há diálogo com o fascista. O fascista tem que ser combatido. Ele só não diz como. Né? Ele só não diz como. Outros dizem como, depois desdizem o que disseram, mas a gente sabe como eles querem combater o suposto fascista. Né? A mesma coisa, o Junito, que é aquela frase da música famosa do Djonga, né? Fogo nos racistas, é a mesma coisa. Porque assim, claro, eu também acho que o racista precisa ser combatido e se alguém for racista comigo na minha frente, eu não vou na delegacia, não. Né? Mas...
Eu vou digitar fogo nos comunistas no Twitter, será que dá certo? Fogo
não, não, acho que não vai ter, né? Não vai ter. Não é? O problema é que isso aí você fica autorizando o discurso de ódio. Né? Você autoriza discurso de ódio, porque assim, você dizer que o racista precisa, né, precisa tacar fogo no racista, você precisa dizer quem é o racista primeiro, né?
É que isso aí, é que assim, o fascista, você, é um negócio meio férico já, você não sabe o que que é. O comunista sim, então quando você fala fogo nos comunistas, fica muito mais fácil você encontrar.
Mas, né, eles estão aí. Você não tem nenhum canal no YouTube, eu acho, pregando fascismo, tem? Tudo bem que eles acham que a gente faz isso.
Professor, a gente precisa ler, porque a gente tem mais uma live daqui a
pouquinho.
Vamos
lá, nós temos mais uma live já, e nós temos 5 clubes. Eu gostaria muito de chegar aos 10 clubes. Lembrando que você vai receber 2 valetes, né? A valete do Elon Musk, que vai ter 80 páginas, assim, um recorde de número de páginas, e também a valete do Nayib Bukele. Então você vai receber 2 valetes, né? E assim, você vai ter não só o conteúdo imenso que você vai encontrar no clube, mas também o conteúdo aqui da Revista Valete. Você pode também assinar aí, ó, pela revistavalete.com/Elon Musk, como está aparecendo aí, e vir com a gente nessa batalha, porque é uma batalha longa, mas é uma batalha que a gente escolheu fazer do jeito certo, né? Então, com conhecimento, com pesquisa, com análise, não com promessa de violência aos nossos, adversários políticos, né? Então, ó, entra no clube aí, vamos lá, vamos que vai ser legal pra caramba.
Foi uma grande aula essa live, muito bom, professor. Vamos ver os comentários da Twitch primeiro. O Eduardo deu um sub e mandou: o fascismo está para a direita como o comunismo está para a esquerda, mas existem partidos comunistas no Brasil. Queria saber a opinião do professor em relação à existência desses partidos. Devemos abrir leque para tudo ou proibir os dois?
Pois é, né?
Eu vou dar a minha opinião. Eu até vi uma análise do Hatzo, Francisco Hatzo, na Valete que vai vir agora, que eu tô diagramando, professor, que ele acha que a melhor forma de se combater é pelo debate público. Porque são coisas que, por exemplo, os jovens, né, são muito atrativas aos jovens, essas ideias, se não for combatido no debate público, essas ideias proliferam. Eu acho que não, eu acho que tem que proibir. Quando eu chegar no poder, eu vou fazer um lobby para proibir, assim, é comunismo, nazismo e fascismo ser completamente... Não ter partido comunista no Brasil. Eu vou fazer esse lobby quando a gente tiver no poder. Junito, Junito. Não é um Belli, não é o professor Paulo Cruz.
É, então, eu tendo a concordar com o Hatzo, porque assim, as proibições, elas sempre são... Toda proibição é uma porta aberta para outras proibições.
Não, eu já só fecha nessa proibição, tá bom. Só nessa.
É. O problema
não vai,
é
não vai poder ter canal comunista, não vai poder, você não vai poder ter nada... Não vai poder, não vai poder. É assim, se você prega a extinção do teu...
Abertamente.
Se você prega a extinção do seu adversário como forma de política, não, você aí... não pode ter canal no YouTube, você não pode ter partido político, não pode ter nada.
Aí eu concordo.
Nada.
É só isso. Disso eu não posso discordar. Mas vamos lá.
Vamos para a próxima. E eu quero ver quem vai chegar no poder primeiro. Se a gente, esses web comunista, se a gente vai ser Gaio Fato e Ian Neves. Vamos ver. Vamos apostar aqui, cara. O M. Hutzig mandou 100 bits. Falou, que absurdo isso, um ministro da república falando esse tipo de coisa pro público de QI duvidoso do Podpá. É, perigoso mesmo. E ele manda mais 100 bits e fala, professor, por que esses influenciadores que passaram pela academia, que com certeza estudaram a teoria geral do Estado, ainda assim defendem o comunismo, mesmo sabendo que serão expurgados no final?
Eu tendo a pensar que eles defendem isso sem acreditar que isso seja possível, sabe? Eu sei que falando isso eu estou sendo condescendente com as atrocidades que eles dizem, mas eu tendo a achar que eles falam isso porque é meio que um divertimento deles, assim. Porque, assim, é gente que... todos esses caras que pregam comunismo, de fato, no Brasil hoje, vai, assim, é tudo gente que não... Que não, como se diz na igreja, não passou pela prova, né? É tudo gente que tá bem, que tá tranquilo, entendeu? Que não tem, que não é esse pessoal da classe trabalhadora, não sei o quê. O pessoal da classe trabalhadora quer comprar iPhone, que é igual, fazer igual o indígena lá, ó. Tem um
iPhone. Starlink.
Que é Starlink e iPhone 12 Pro Max, entendeu? A classe trabalhadora, ela quer ter as coisas, ela quer consumir, ela quer viver legal, ela quer fazer churrasco, entendeu? Ela quer poder ir na praia. Ela não quer, em nome de uma igualdade, ser obrigada a não poder fazer as coisas que ela quer fazer. Entende? A solidariedade não deve ser um negócio obrigatório, né? Então, ninguém quer ser obrigado a fazer nada. Então, ser obrigado a fazer alguma coisa é contra a própria natureza do ser humano. O ser humano tem um senso de liberdade que é profundo nele. Então, esses caras pregando esse tipo de igualdade idealizada e autoritária, eles fazem isso porque eles acreditam que nem é possível fazer isso aí de fato. Porque se eles soubessem que eles vão ser os primeiros a ser... Porque a história já nos mostra isso, né? Então não é nenhum, né? Isso acontece. O sujeito que prega esse troço, depois ele morre ele mesmo pela guilhotina do negócio. Porque a revolução devora seus filhos, né? Então eu acho que eles fazem isso porque eles não acreditam de fato que seja possível implementar essa porcaria mais em lugar nenhum.
Vamos para o YouTube então. O Maurício mandou R$5. Professor, como a Valete, a cultura dissidente chegará às mulheres, que hoje tem como consenso todas as besteiras do progressismo.
Como é que é? Não entendi.
Como que vamos trazer a Valete? As mulheres, a cultura dissidente, as mulheres que hoje elas estão muito ligadas ao progressismo, né? Prestam muita atenção em coisas progressistas.
Será?
Sim, claro. Se você pegar... Eu não sei se tem estudo aqui, mas nos Estados Unidos, assim, a quantidade de mulher progressista é... Em comparação com... Que se dizem progressistas, que se dizem conservadoras. Mulher é muito progressista.
Não sei. Depende, eu acho que tem um corte de classe nisso.
Não, acho que é geral.
Geral?
Ah, claro. Mulher tem bem mais predisposição a ser progressista, professor. Mulher é mais... Você pega mais pela emoção.
Tá bom.
Homem é mais racional. Junior Souza mandou 10 reais. Boa tarde. Gentleman Paulo. Gentleman Paulo. É, assisti a outra história americana alguns dias atrás e meu estômago ainda está embrulhado. Poderia opinar um pouco sobre o filme e no que ele reflete nos dias atuais?
Cara, eu vi esse filme há muitos anos e é um filme assim, maravilhoso, assim, muito bom. Mas é um filme que eu não... Eu terminei o filme e falei, esse é o filme que eu só vou ver uma vez. É, recentemente eu fiquei com vontade de ver de novo, mas aí depois eu perdi a vontade. Então, assim, é... Pô, é um filme difícil, né? Mas é a realidade, né? Isso acontece, ainda hoje tem esse tipo de coisa, tá? Esses neonazi maluco e tal, tem isso aí... É, a humanidade tá cheia de gente doida. Então, esse tipo de gente aí tem que ser combatida, é claro, né? Então tem que ser preso, tem que ser, né? Esses caras têm que ser monitorados. E, então você não pode deixar células neonazistas, né? Se articularem no submundo aí.
Nem células neocomunistas, não, porque elas se juntam pra matar gente na Paulista que tá pegando dizendo,
eu tô falando dessas porque tá no filme, né? Aham. Uhum. Mas é óbvio que assim, toda agitação revolucionária, autoritária, totalitária, que pregue a violência e todas essas iniciativas translocadas e criminosas tem que ser combatidas pelo Estado, né? E por nós também.
É. Mas é um filmão, né?
É um filmão.
É American History X, né? O nome do filme.
É um filmão. É um filmão.
Opa, o Sexto Clube, professor.
Opa, maravilha. Obrigado aí, João, bem-vindo, aí. João. Pô, que legal.
Petros Vilalva.
Falta 4, hein? Falta 4 para 10, pessoal. Por favor, vamos chegar nesses 10 aí. Ajuda a gente a bater a nossa meta aqui. 30 continho por mês, um por dia, um real por dia. Duas balinhas você compra com um real por dia. E você vai ter um... Você não tem noção. Sim. Só quem tá entrando aí que vai saber o que, que é estar no clube. Assim, é... É muito legal, é muito bom.
Petros Vilalva mandou R$27,90. Professor, achei a leitura do Um Discurso em Mangas de Camisa bastante complexa para absorver bem de primeira, dada a genialidade do texto. Tem coisa desse texto aqui na próxima valete, viu?
Tem.
Tem.
Mas leia de novo, entendeu? É um texto do século XIX, né? É óbvio que ele não vai ser um texto tão, né? E assim, é uma tarefa nossa, entendeu? O esforço de compreensão... É nosso, né? Tobias Barreto escrevia muito bem, era um poeta, poxa. Então, sim, escrevia muito bem. Então, leia de novo, entendeu? Leia, insista, leia duas, leia três vezes, leia quantas vezes forem necessárias, até você se apropriar daquilo, porque aquilo ali é, assim, é ouro puro, né? Então, eu entendo, claro, que você sinta dificuldade, porque qualquer pessoa sente dificuldade diante de um texto... É, nesse caso um texto político sociológico, né? Mais sociológico, mas tem que ler, o desafio é que nós leiamos mesmo até entender.
O Elifuter Profissional mandou 10 reais. Junito, o MBL podia fazer um doc sobre esse histórico todo de influência da esquerda nas redes, né? Mavs e camps que vocês citaram, eu nem sei o que é ou o que foram. Não, eles faziam bootcamps com os Mavs. É isso que eles faziam.
Sim. Tinha acampamento, tinha um monte de coisa. Isso aí tá na imprensa toda, cara.
E o cara que mais lutava contra isso era o Danilo Gentili na época. É o que mais tinha espaço pra lutar. Eu lembro que eles tinham... Cara, o que eles tinham feito? Alguma coisa de redes. E ele fez um... Como que era o nome da página que criaram? É tipo os Sleeping Giants que criaram na época, os petistas. Humaniza Redes.
É verdade.
Humaniza redes. Ele fez o Desumaniza Redes e destruiu, cara.
É verdade. Tinha o tal do Humaniza Redes.
Humaniza, né? Redes.
É, assim, putz. Se a gente pegar o histórico disso tudo, sim. Não tem como, assim, toda essa grita da esquerda atualmente em relação às redes sociais se dá porque eles perderam as redes sociais. Perderam. Porque... Eles usavam mal quando dominavam as redes. Eles foram atropelados pela direita nas redes sociais. Então eles querem retomar o controle. É isso que eles querem fazer. É só isso que eles querem fazer. Nada mais do que isso.
O Arthur Gonçalves virou um membro aqui. Muito obrigado. O Arthur, ele falou $30 por mês, Junito. O que é $30 por mês? PH Maverick mandou R$5. Belezão de Armas fez vídeo da relação, no mínimo, íntima entre Hitler e Stalin. E como segundo queria fazer parte do grupo do primeiro. Assistam. Assim, o Brasão de Ars, né, o Thiago Braga, ele tá destruindo e humilhando esses webcomunistas. Ele pega a cara deles e esfrega no chão. Incomoda.
É, mas assim...
Fatos, cê, né?
Você entende? Assim, eu dei algumas dicas aqui de livros, assim, que não são nem as teses que o Thiago Braga vai atrás, os documentos que ele vai atrás, e coisas de fontes primárias que ele vai atrás, e ele traz e apresenta, entendeu? E, assim, cara, não tem pra onde correr, sabe, Júnior? É. Não tem pra onde correr. Esses caras defendem isso aí porque são um bando de sem vergonha. É só por isso, entendeu? Porque tá tudo documentado, tá tudo aí, tá cheio de fatos comprovados de que esses regimes todos são genocidas mesmo. Tá tudo aí, pô, não tem pra onde correr, não.
O Júlio Barros mandou R$5 porque o MBL não deixa claro que é republicano, de alguma forma. Eu não sou republicano, eu sou monarquista, pô.
Republicano no sentido de ser a favor da república e tal, pra não usar o termo democrata, será democrata de... Não republicano no sentido americano, né? Mas republicano no sentido brasileiro mesmo, do termo. Será que é isso que ele tá querendo dizer?
Não sei.
Eu também não sei, mas...
Ulisses Boyne.
Porque tem gente hoje que não gosta de dizer que é... Acho que o Hatzel fala assim. Ele não gosta de dizer que ele é um democrata. Ele fala, eu sou um republicano. Então ele é a favor... Né, dos valores republicanos, da república e tal.
Eu sou monarquista, mas não com essa família real brasileira. Nossa, cara.
Você é monarquista?
Tem que ser uma família real, tem que ser, sabe, o professor Paulo Cruz, primeiro imperador do Brasil.
Imperador de Eu já sou imperador de Zamunda.
O que é isso?
Zamunda é o reino do rei Akin, lá do Príncipe Nova York.
Ah, é?
Você não vê esse filme não, pô?
Muito, nossa, era criança.
Esse filme é legal. É que tem um amigo meu, que é de esquerda, aliás, que é petista, inclusive. E é meu amigo. E ele me chama de Zamunda.
Com ele você não briga, né? Aqui é só colocar alguma foto tua parecida com algum personagem, você já fica...
Não, mas ele não me chama de Zamunda porque... Ele chama de Zamunda justamente porque eu acho o segundo reinado legal.
Você é parecido com o cara do Gelo dos Incríveis.
Quem?
O cara do Gelo dos Incríveis.
Ah, já falaram isso também.
Você parece, agora que eu pensei.
Gelado, né? Como é? Gelado? Não sei.
É um cara que fica... Ulisses Boyne mandou R$10. Professor, o que o senhor acha do livro Sussurros?
Esse Sussurros, eu acho que é uma continuação do livro Negro do Comunismo. Eu não lembro.
Nem ideia.
Então, eu não li, não. Eu não conheço o livro. Mas, assim, eu tenho uma vaga ideia de que eu sei que livro é. Mas acho que é isso, acho que é o livro que fala sobre comunismo, aí eu não lembro agora. Mas enfim, não posso te dizer porque eu não li, tá? Nem tenho o livro.
Steve Blanton, o grande Steve Blanton, mandou $5. Ele é o patrocinador oficial do canal do Junito no Twitch.
Ah, é?
Uhum.
Ah, legal, Steve Blanton.
Abraço. Ele fala, errado não tá, gulags eram campos de trabalho, só omitiu a parte de ser trabalho forçado.
É, exatamente, é o que... ele não omitiu não, ele falou lá, não podiam desperdiçar braços. Tá dito lá, ele só... disse sem querer dizer.
E o Steve Blanton, mais uma vez, ele manda mais $5. Que, nossa, isso aqui tá comprando o MBL hoje, que o dólar tá caro, né?
Obrigado, hein?
Agora lascou pro Alão da Massa. A oposição ao Starlink ganhou um reforço de peso. Samia Bonfim. Ela quer expulsar a pontapés do Starlink do Brasil.
Ai, como, cara, como, mas surreal. Assim, né? Sexta-feira, um papo desse aí.
Starlink, como que ela vai te... Se o Elão quiser abrir o sinal, então dane-se, vou abrir o sinal aqui. E daí, vai fazer o quê? É satélite, ela vai fazer o quê? Desviar a órbita do satélite com o peso dela? Desculpa. Perdão pelo meu...
Ai.
Gustavo Augusto mandou R$20. Professor Paulo Cruz é, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes que já tive o prazer de conhecer. É uma benção vê-lo participando, mas as lives. Uma pena que a audiência não seja a mesma quando ele está presente. Sou fã. Bom, claro que foi. Foi uma bela audiência hoje.
Obrigado, muito obrigado.
Dionísios mandou R$10. Então, pela lógica da Sam, deveriam caçar o mandato dela, já que, como além da esposa, ela é colega deputada, deveriam ser responsabilizada pela conduta de como ele conduz o mandato. Robson Aparecido Gouveia mandou R$5. Tem que investigar os vendedores de paz e picareta. Guilherme Ferreira Bittencourt mandou R$10. Ontem li umas 3 horas A Revolução dos Bichos. um retrato atualíssimo, é óbvio. Professor Paulo Cross, como seria fazer as pessoas pensarem livremente, sem cair em extremos igual ao livro? O
cara,
poder
é muito
corrompe.
Louco, porque, ontem eu fui à escola, eu fui lecionar ontem, e o livro do mês lá, eles têm agora um programa lá, uma plataforma em que eles têm livros para ler online. Né? O que eu. Né? Acho que tudo bem, eu sou meio antiquado nisso. Acho que assim, o contato com o livro é importante, sobretudo nessa idade aí, contato com o livro físico. Mas enfim, e o livro que eles deveriam ler nesse bimestre na plataforma lá era o Revolução dos Bichos. Então tinha alguns alunos, quando eu entrei na sala, numa sala de aula lá de segundo ano do médio, que estavam lendo o livro, inclusive, outros, porque eu ouvi porque eles estavam discutindo lá e falando sobre o livro, aí eu perguntei. E eles estavam lendo e tal. Então, pô, é uma obra importantíssima, né? Importantíssima, importantíssima. Inclusive, assim, né? Todo esse comportamento desses caras aí agora, dessa semana, tá lá no livro, né? Toda essa parada de cancelar a palavra, toda essa parada de você rotular o oponente e passar a persegui-lo, você tomar o poder e se tornar autoritário, né? Tentando combater o... Você toma o poder... que era um poder que você considerava autoritário e totalitário, aí você toma o poder e passa a ser o autoritário e totalitário você. Tá tudo lá.
Eu vou ter que fazer um speedwork, que a gente precisa acabar, tá? O Júlio Barros mandou R$5, o professor acabou de matar o pau. Discurso de ódio pleno dessa galera. Dionísio mandou R$10. Gostaria de saber se o que o Xandão fez em relação às condenações provenientes de tweets, salvas as devidas proporções, não se assemelha aos elementos que eles usaram para descondenar o Lully? Não entendi. Roger mandou R$5. Professor, o comunista sincero, acho que seremos todos ricos, mas se dividirmos o PIB pela população, não seremos nem todos classe média.
Ah, besteira isso aí também.
O né? João Antônio Rasboni Garcia mandou R$5. Minha bandeira com assinatura do Junito e do Paulo chegou hoje. Valeu, seus lindos. É nóis, valeu, João Antônio.
Legal.
Dan Suzigan mandou R$5. Olá, professor Paulo Cruz, como vai? O senhor já viu o filme A Vida dos Outros? A fiscalização é a apropriação
muito
do
bom.
Pensamento?
Muito bom esse filme, é muito bom. Deve ter no streaming, né? Tem sim, eu já vi por aí. A Vida dos Outros é um filmaço, que também mostra, de novo, mais uma vez, né? O sistema de monitoramento e de perseguição de um regime, né, totalitário.
Ah, o Arthur Gonçalves, ele mandou que era R$30 por mês, porque você tinha dito que era R$30 por semana no clube. Não, é R$1 por dia.
É R$1 por dia, né? R$30 por mês. Certo? Então, desculpa aí se eu errei, mas...
Valeu, Arthur.
R$30 por mês, sim. É dinheiro de... Eu falei, não dá nem pra comprar um hambúrguer. Eu fui ontem comer um hambúrguer aí e gastei uma grana. Então, 30 contas você não faz nada. Sim. Você faz sim. Você entra no clube.
Luiz Gustavo Marques mandou R$10. O caso do tio Paulo é emblemático. Os bancos e os parentes empurram empréstimos consignados aos aposentados só com a selfie deles. Não tem nem como quem elaborar um projeto pra protegê-los? Ah, com certeza já tem R$1 trilhão de projetos sendo feito nesse sentido. Né?
Carlos, deve ter um monte. Né?
Carlos Lina mandou $7 canadenses. Como eu faço uma doação internacional para aquela agremiação e para falar com Arthur e Renan? Arthur estudou comigo na Mauá. E o Glauco também. É nóis. Abraço, Junito. Caramba, ele estudou com o Arthur e com o Glauco. Que pena, hein, Carlos Lina? Deve ter sido... Horrível, só tô falando. O Glauco é legal. Mas a gente vai falar sobre essa agremiação agora na próxima live. Fiquem
exatamente.
Por aí, vocês
ó,
segura vão ser.
Um pouquinho aí, vocês vão ser redirecionados, tá? Isso. A gente vai só dar uma ajeitadinha aqui, a gente já volta, não vão embora. Vamos pular lá para o outro canal e a gente se encontra lá para trocar um pouco mais de ideia, tá bom? Até
valeu.
Já, pessoal.